Agora são 3 horas e 14 minutos. Vamos falar de uma ação, de uma ONG em Maringá, que é, ou está, entre uma das maiores do país quando se fala do Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é um programa federal, mas que envolve uma série de instituições que tentam preparar os jovens para o mercado do trabalho. Nós vamos tentar entender a ação, hoje, da Fundação Lins de Vasconcelos, com o diretor da Lins de Vasconcelos, César Ivantes, que está aqui no estúdio da CBN. Senhor César, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson e todos os ouvintes.
Bom, quando a gente fala da Lins de Vasconcelos, quanto tempo ela tem essa fundação?
Ela iniciou-se em 97, com uma instituição de assistência. Aprendizagem a partir de 2006.
Ela existe ainda como assistência até hoje?
Sim, sim, sim. É um dos braços da instituição.
Bom, ela é uma ONG e ela atua com o Jovem Aprendiz. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu essa ideia de abraçar também essa causa do jovem? Como é que funciona isso?
O desejo do fundador e a fundadora sempre esteve baseado na questão da assistência, mas da profissionalização. Tanto é que desde o início o corte e costura funciona no Lins há anos, que era para as senhoras do bairro, que precisavam se profissionalizar.
Ele se localiza onde, Lins? Só para o nosso ouvinte entender.
O Lins funciona na Frank Roosevelt, tá? Próximo ao Sarandi, no final da Franklin, sentido Sarandi.
E aí vocês tinham no início corte e costura.
Isto.
E aí como é que isso cresceu ao ponto de vocês trabalharem hoje com várias áreas de atuação profissional?
Em 2006, o fundador, né, o Zaica, né, começou com a Cocamar um processo de profissionalização de um grupo de jovens. Em 2007, ele inicia o trabalho de aprendizagem, com uma parceria com a Promotoria do Trabalho, com a doutora Nelly na época, tá, e algumas empresas de Maringá.
E essas empresas hoje procuram profissionais com esses jovens. Quem são esses jovens que são atendidos pelo Lins?
Os jovens são jovens em situação de risco, tá, onde as famílias devem se enquadrar dentro de uma renda mínima, tá, de 1 a 3 salários mínimos. E esses jovens são trazidos para a instituição num processo de autoseleção. Nós não vamos falar que nós selecionamos, uhum, mas eles se selecionam.
Quem chega primeiro, vamos dizer assim?
É, quem chega primeiro e quem tiver todos os quesitos para poder estar dentro do programa.
Os quesitos são renda, pelo que você falou.
Renda, tá, toda a documentação em dia e estar matriculado na escola. Tá, que uma das exigências é que o jovem permaneça na escola, tá, e ter boa vontade.
E esses jovens são ensino fundamental e médio, é isso?
Sim, isto. Isso, jovens de 14 a 21 anos.
Quando eles vão procurar, Lins, você falou para mim antes da entrevista que eram jovens do bairro no início. Início. Hoje não mais.
Hoje é a região metropolitana, né? Nós temos jovens aí, Iguatemi, Paissandu, Sarandi, Guaraçu, de toda Paissandu, né?
Uhum. Tá? Quantos jovens, César?
Nós temos hoje 570 jovens com carteira assinada entre 3 parcerias com os 3 S, né? Que seria Senat, o Senai e o Sescope.
Quando tá? Fala de Senat, a gente está falando de que...
Transporte.
Transporte.
Isto. Senai e indústria.
Indústria.
Sescope, todas as cooperativas de Maringá.
Quando você fala de cooperativa, você fala desde uma cooperativa agropecuária, agroindustrial, até uma cooperativa
Uniodonto, Sicoobi, Sicredi, Cocamar. Tá?
É muito grande a demanda dessas empresas por jovens. Como é que funciona essa relação de demanda? Porque tem uma questão de lei também, né?
Sim, é uma exigência da lei, que toda empresa tem que ter um efetivo de 5 a 15% em aprendizagem. Tá? E eles são notificados pelo Ministério do Trabalho, aonde devem se cumprir as suas cotas. Então eles buscam a instituição para poder dar sentido à lei, ao qual eles são obrigados a cumprir.
Agora, o que leva o jovem a procurar? É a família que procura ou é o próprio jovem que procura? Como é que é a relação com esse jovem? Porque vocês dão cursos para eles se profissionalizarem, é isso?
O programa Jovem Aprendiz no Lins deu certo. Então, ele começou a ser um programa que contagiou. Né? O irmão mais velho deu certo, o irmão mais novo tem interesse, o primo viu, a mãe, a tia viu que deu certo, o vizinho viu que deu certo. Porque a grande aflição de um pai e de uma mãe é o futuro de um filho. Os pais trabalham, os filhos ficam ociosos. Né? E apenas com a lei da aprendizagem nós conseguimos incluir um jovem no mercado de trabalho. Fora disso, antes dos 18 ele não pode trabalhar, que é lei. Com 14 ele já pode adentrar dentro de uma instituição que o empregue e o remunere.
Uhum.
A grande riqueza do projeto aprendizagem é a remuneração.
Nós temos o jovem recebe por esse trabalho que ele
desenvolve. Sim, eles estão em aprendizagem, mas estão em hora de trabalho. Então nós temos um salário médio hoje entre aprendizagem de R$ 800. Então nós temos famílias com 2, 3 filhos que o incremento quase chega até a mais que o pai e a mãe.
R$2.000, R$2.400. Tá, agora eu fiquei curioso com uma coisa, Sérgio. Quando você fala, vamos pegar um exemplo, transporte, né, ou pegar cooperativa, sistema cooperativo, um banco cooperativo, por exemplo, né, que precisa de jovens. Existe talvez uma necessidade desse banco transformar esse jovem aprendiz futuramente num funcionário. Mas você falou para mim que lá no Lins tem um pré-aprendiz, tem uma pré-entrada. Como é que é essa pré-entrada? Com quantos anos esse jovem entra nessa fase pré-aprendiz? E o que ele vai aprender nessa fase?
O pré-aprendiz ele tem que estar disponível a qualquer momento. Então nós iniciamos a pré-aprendizagem com 14 anos. Porque em 6 meses eu posso já ter uma demanda de empresas que eles possam estar qualificados. Então, a partir de 14 anos.
E só entra como aprendiz depois que passou por essa fase pré?
Sem a pré-aprendizagem,
seis não meses.
Vai para aprendizagem. 6 meses.
E o que se aprende?
Nós buscamos a questão ética, moral, cristã. Né? Desde quando se postar perante uma entrevista, como se postar numa empresa, o que significa um mercado de trabalho, o que significa estar empregado, né? Qual é a sua responsabilidade, né? Qual é o seu dever perante a obrigação de estar com a carteira de trabalho, porque todos já estão com a carteira de trabalho a partir do momento da pré. Eles estão aptos para iniciar o mercado de trabalho, documentar.
Isso ajuda, César, eles a não a desistirem e ao mesmo tempo perceber se é isso mesmo que eles querem? Essa pré dá uma seleção para o jovem de ele saber aonde que ele vai, ele está se enfiando, vamos brincar aí.
O Gilson, muda a vida de um ser humano. O ser humano, ele precisa ser qualificado e ele precisa ser colocado à prova daquilo que ele é capaz. E aí ele ser remunerado pelo aquilo que ele produz. Então isso muda. Um primeiro salário na vida de todos nós sabemos o que significa, né? É. E digno, né? Que foi o seu esforço, a sua dedicação. Então muda uma vida, muda um bairro, muda uma sociedade. Pena, nós temos limite, né? Se nós pudéssemos hoje ter 2-3 mil jovens.
Tem quantos jovens hoje?
Total Lins, hoje nós temos 500 jovens em pré-aprendizagem. Nós temos 570 jovens de 14 a 21 anos com carteira assinada, empregado em todas as empresas de Maringá, né, dentro desse sistema. E nós temos 200 crianças de 6 a 14 anos, que é um serviço de convivência. Nos preocupa, é um trabalho que nós começamos o ano passado e esse ano está aumentando e está sendo muito
interessante. Vou arriscar uma creche alternativa?
Não, não. É um contraturno. Então a criança chega no Lins 7h30, 7h15... fica conosco, toma café, passa a manhã, almoça e vai para a escola. Vai na escola de manhã, vem para a instituição, almoça e passa a tarde conosco. O grande risco do jovem até 14 anos é a rua. Quando o pai e a mãe têm que trabalhar, a criança vai para a escola e à tarde fica na rua. Esse é um grande risco.
O que eles fazem nesse período?
Nós temos várias qualificações, entre elas a música, né, o esporte, artes, palestras. Né? Nós temos que ocupar essa criança, né, dividido em turmas por faixa etária, tá? E nós temos que ocupá-los até que dê a hora do almoço e que eles saiam dali arrumadinho para a escola.
Agora eu falo um pouquinho do jovem aprendiz também, de certa forma a extensão que o Lins faz em outras áreas. Quando esse jovem está, vamos pegar ensino médio, ele está no ensino médio, está no primeiro ano do ensino médio. Tá? Quanto tempo ele fica no Lins como jovem aprendiz?
2 anos. O contrato médio de trabalho são 2 anos. É um contrato de trabalho onde ele terá na empresa a obrigação de permanecer por 2 anos e a empresa, tá, mantê-lo como funcionário por 2 anos. Um funcionário aprendiz.
Aí depois de 2 anos se define se ele vai ser contratado, efetivado ou não.
Nós temos inúmeros casos de jovens com capacidade incrível que rescindiram o contrato de trabalho porque não podia ficar sem o jovem. Porque o jovem tem horários intermitentes. De repente ele vai meio período na segunda, meio período na quarta, meio período na sexta.
Certo.
Ele era tão bom, tão capaz, que a empresa rescinde o contrato e efetiva.
Quanto tempo tem rescindir e efetivar? É na hora, pode ser imediato.
Não, isso. Sem problema. A questão dos dois lados entenderem e a empresa quer efetivar. Isso em questão que ele vai ser efetivado. Agora, ele ser cancelado no contrato de trabalho, existe uma série de motivos que o levam a isso.
Né? Aí eu queria falar um pouco de motivos, acompanhamento e tempo. Vamos pensar que um jovem que está no ensino médio está estudando à noite. Ele estuda à noite, certo?
Tá.
E ele vai trabalhar. Ele tem o trabalho dele na empresa, que ele tem lá, como você falou, pode trabalhar segunda, quarta e sexta, meio período. E aí ele tem os outros horários que ele passa no Lins.
Isto.
E ali no Lins, esse jovem aprendiz, fora aquele pré-aprendiz que você falou, que tem educação de ética, educação de moral, preparação para o trabalho, E esse jovem que está no jovem aprendiz, o que, que ele está aprendendo lá?
Na empresa, ele vai se profissionalizar naquilo que a empresa passar para ele, qual é o trabalho que ele esteja, tá? Se é administrativo, é dentro do administrativo, se é venda, é dentro das vendas, se é banco, é dentro, tá? Ele não pode sair de dentro da programação ao qual ele está lá. Nós não podemos ter um jovem descarregando um caminhão de cimento, tá? Ele está fugindo do qual é a obrigatoriedade dele da empresa.
Então tudo isso é estipulado. O que, que ele vai fazer na empresa, o que, que ele vai aprender dentro do Lins, tudo isso com é acompanhado.
Certeza, com certeza.
E aí, o que, que ele aprende no Lins? Vamos
supor. No Lins aí nós temos a grade curricular do setor. Se é o Senat, se é o Senai, se é o Sescop, que tem uma grade anual, que ele cumpre essa grade anual.
Essa grade vem pronta, ela vem preparada já.
Ela é preparada pelo nosso quadro pedagógico, pela nossa instituição, junto com o Senat, junto com o Senai,
junto com os professores.
Isso.
E aí essa programação é adequada para a empresa que tem o jovem.
Perfeito.
E também a forma de
dentro da qualificação da empresa, né?
Uhum.
Para a instituição, naquilo que a instituição entende de ser importante, tá? E também para o jovem.
E o acompanhamento dele no ensino médio ou no que ele estiver fazendo, isso é fundamentalmente.
Nós temos sempre acompanhamento com a família,
uhum,
tá, que é importante, com a empresa, tá, e com a instituição.
Esse acompanhamento com a família é uma coisa positiva, César? Como é que é feito isso? Como é que a família pode ir acompanhando o jovem e pode ser uma peça importante para ele ingressar no mercado?
Esse é um trato que a instituição faz no primeiro dia de contato com os pais. Né? Primeiro entender os pais, qual é a obrigatoriedade, qual é a grande oportunidade que esse jovem está tendo. Então a primeira reunião é feita com os pais, se os pais estão dispostos. Né? Porque é o pai que tem que ajudar com que seja cumprido as obrigações, porque são menores. Né? E todos os pais têm que autorizar. Nós temos nessa documentação de contrato de trabalho para os menores, que os pais autorizam que eles ingressem, né, no mercado de trabalho.
César, eu tenho aqui uma ouvinte nossa, a Sueli. Ela pergunta o seguinte, ela tem uma filha de 15 anos que estuda à noite. E ela queria muito colocar a filha na fundação, né, que vocês dirigem, a Lins de Vasconcelos. O que ela pode fazer? Como é que ela pode encaminhar isso?
Tem que ir no Lins. Vai no Lins, nós temos lá toda a programação da pré-aprendizagem, né, quando se abrem as
turmas. Ela pergunta também que documentação que ela leva.
Né, toda a documentação exigida, que seria a carteira de trabalho, que o jovem já tem que ter a partir dos 14 anos, né, a documentação, um documento com identificação.
Pode ser RG?
Endereço, sim, RG.
O registro CPF, nascimento.
O registro de nascimento, mas que tem a foto. Né, e o comprovante de endereço. E depois as outras exigências, como, por exemplo, renda mínima, né, que a família tem que oferecer.
Para você, há quanto tempo você está à frente do Lins?
2007. Quando o diretor, o fundador faleceu.
11 anos, mais ou menos.
11 anos. Isso.
Qual é o maior benefício, o maior trabalho que você acredita que uma instituição como o Lins faz numa sociedade como a nossa? E você até colocou um pouco disso na tua resposta. Se você tem ideia, se a gente pudesse ter mais vagas para atender mais...
Sim.
Crianças. Qual é o grande diferencial, na sua opinião, em relação ao país como nós temos hoje no Brasil, esse tipo de trabalho?
Eu acredito muito no trabalho voluntariado. O voluntariado muda o mundo, porque ele é um trabalho sem o interesse pessoal. Né? Todos os que estão no Lins trabalhando ao bem comum. Né? O Lins é uma instituição sem fins lucrativos, onde tudo está ali à comunidade, à disposição da
sociedade. Quantas pessoas de voluntários trabalham hoje no Lins?
90.
90 pessoas.
40 funcionários, hoje registrados dentro do corpo da estrutura da instituição, com a nova obra agora a 4.800 metros quadrados de construção.
E os outros 50 são voluntários?
Não, são 90 voluntários.
90 voluntários mais 40 funcionários. Então são 130 pessoas.
Envolvidas para a prestação desse serviço.
Só para o jovem aprendiz ou também
outro serviço? No todo. Para atendimento das famílias, para atendimento do serviço de convivência, dos 200, da pré-aprendizagem e da aprendizagem.
Quando você fala atendimento das famílias, você está falando do quê, César?
Nós temos hoje de 130 a 150 famílias do bairro em condições de vulnerabilidade, né, que são realmente pessoas que necessitam. E a instituição, o trabalho da instituição iniciou em 97 com essas famílias, com um grupo de famílias necessitadas, onde a instituição dá todo o apoio com cestas básicas mensalmente, um apoio médico, né, com dermatologia, com otorrino, com oncologia e toda uma estrutura para essas famílias.
Tudo que vocês fazem com doação. com a ajuda de pessoas.
Com doação.
Contato, para alguém falar assim, pô, eu queria conhecer melhor o trabalho do...
Entra no, nós temos o site, né, www.linsdevasconcelos.com.org. A partir daí a gente entra
na página. www.linsdevasconcelos, o Vasconcelos com dois
L's. Com dois L's.
.com.br.
Isso.
.org.br.
Lá estão todos os trabalhos que a instituição realiza, né? Nós temos Natal agora, São 300 cestas natalinas. Nós, há 5 anos, passamos a ceia de Natal com essas famílias. É um trabalho maravilhoso, onde a gente abre a mão de passar a ceia em casa, nós com os filhos, famílias, voluntários, fazemos o Natal.
Sérgio, vou te fechar nossa última pergunta, para te fechar nossa entrevista. Você falou que o Lins de Vasconcelos é hoje uma das maiores, ou a maior ONG ligada ao jovem aprendiz, é isso?
Perfeito. Hoje, no perfil da instituição, não sendo uma fundação como Aprendiz Legal e outras, a instituição é considerada hoje uma das maiores do Brasil.
César, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado pela oportunidade, né? Tá bom?
Conversei,
sempre à disposição.
Conversei com César Ivantes, que é diretor da Fundação Lins de Vasconcelos, uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos, que trabalha com o jovem aprendiz e que desenvolve profissionais jovens para o mercado de trabalho.